RFI convida. Elcio Ramalho.
A Rádio França Internacional recebe hoje em seus estúdios Osmane Porto de Oliveira, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Muito obrigado pela sua presença aqui, Osmane. Seja bem-vindo à Rádio França Internacional.
Eu que agradeço, Elcio. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco das minhas pesquisas, do que eu tenho feito.
E justamente as suas pesquisas dizem respeito à difusão de políticas públicas internacionais, principalmente brasileiras, e esse é o assunto de vários workshops e debates que você vem fazendo aqui na França. E vamos conversar então, começando também, Osmane, sobre um dos temas aí que você tem se dedicado, que é a difusão dessas políticas públicas, principalmente brasileiras. Inclusive elas renderam um livro, né, Embaixadores da Participação, a Difusão Internacional do Orçamento Participativo, que é um dos temas da gestão pública do Brasil. Gostaria de saber quais são essas práticas públicas do Brasil que estão sendo exportadas para vários países. Falei do orçamento participativo, mas ele é apenas um deles, né, Osmane?
Perfeito. Elcio, bom, o Brasil, desde o período pós-democrático, né, da transição para a democracia, produziu uma série de inovações em termos de políticas públicas, seja no nível local, mas também no nível estadual e nacional. E essas inovações foram muito importantes para solucionar problemas que o Brasil tinha, né, problemas públicos, e tiveram resultados. E de algum tempo para cá, né, a gente observou um processo cada vez mais intenso de difusão de algumas dessas práticas. O orçamento participativo, que é uma política de participação social, de inclusão dos cidadãos no debate público, que foi desenvolvida em Porto Alegre no final dos anos 80, foi uma espécie de precursora nesse sentido. O orçamento participativo, ele começou a ser disseminado a partir de meados dos anos 90, né, uma política municipal de uma cidade, e que foi adotado em vários contextos, especialmente na América Latina e depois também na Europa. E nos dias de hoje, o último levantamento de orçamentos participativos no mundo encontrou mais de 7.600 casos, né? Inclusive a gente tem orçamento participativo aqui em Paris desde 2014, mas também em Nova York, em Chicago, no Moçambique, em Maputo, na China tem, na Rússia tem em muitos lugares.
E todos, né, eles baseados na experiência brasileira, Osmane?
Bom, digamos que a experiência brasileira, ela serviu como uma fonte de inspiração, especialmente no início desse processo de difusão internacional, né, que depois passou a ser adaptada por vários indivíduos e instituições, né? Nesse processo de internacionalização, foi necessário traduzir o orçamento participativo para as realidades locais onde ele ia sendo adaptado. Então, o orçamento participativo, por exemplo, ele é muito promovido hoje por organizações internacionais, como o Banco Mundial nos países em desenvolvimento, mas também por algumas organizações não governamentais. Ele foi adaptado, né? A origem é brasileira, mas hoje ele está um pouco distante daquilo que ele era no seu início, né? Que era uma experiência de radicalização da democracia no Brasil. Então ele foi precursor nesse sentido, né? No sentido de abrir as portas para a internacionalização de políticas públicas brasileiras.
E o que mais se modificou então nesse período, nessa investigação que você fez, né? Que hoje em dia tem mais de 7 mil cidades, o que mais simboliza essas mudanças então, essas adaptações locais que aconteceram?
Claro, a gente tem vários tipos de tradução, né? A gente pode chamar dessa forma. Então, o primeiro tipo de tradução diz respeito ao modelo, né? Ao desenho institucional de como essa política funciona. Então, ela pode variar em vários aspectos. Por exemplo, no tipo de assembleia que serve para organizar os cidadãos, também ela pode variar no tipo de recursos que é colocado na mesa para discutir, né, pelos cidadãos, mas também ela pode variar em termos de do ciclo de para o debate, né, sobre o orçamento, né? Então varia nesse sentido, mas varia também em termos do projeto político que é levado a cabo por aqueles que estão defendendo esse modelo, né? Então antes era a radicalização da democracia, hoje o orçamento participativo também está muito associado ao controle social, à transparência das contas públicas, enfim. Então sempre que as políticas viajam, né, de um lugar para o outro, e elas sofrem inevitavelmente adaptações ou traduções, que são produzidas pelos interesses de quem quer levar para fora ou importar essas políticas,
Isso
né?
diferentemente ou indiferentemente das questões políticas locais, né? Seja de esquerda ou de direita, digamos assim, esse viés ideológico não entra nessa internacionalização dessa prática?
Então, o orçamento participativo, como outras políticas públicas que se internacionalizam, tem sido adotados tanto por governos de direita e de esquerda, né? Por exemplo, o Banco Mundial é um dos grandes defensores, né, do orçamento participativo, tendo realizado projetos, né, de implementação do orçamento participativo em várias cidades na África subsaariana. No mundo todo, né, a gente encontra vários tipos de experiências. Por exemplo, o orçamento participativo em contexto como a China, né, um país que tem um tipo de configuração de regime político particular. Mas também outras políticas são adotadas por partidos ou governos de esquerda e de direita, políticas que tiveram sua origem no Brasil, né? O Bolsa Família é
Por exemplo,
uma delas,
exatamente, né? O
né?
orçamento participativo é um deles, mas outros programas também foram, né, internacionalizados, né? Bolsa
Claro.
Família é um deles, por exemplo.
Claro, o Bolsa Família é um dos programas que foi internacionalizado a partir do Brasil, né? Não é o único. A gente tem os programas de aquisição de alimentos, os programas de segurança alimentar, mas também políticas na área de saúde, de educação, enfim, várias outras que foram adotados por outros países. Para a gente detalhar um pouco mais, né? No caso da América Latina, por exemplo, apenas dois ou três países não têm programas de transferência de renda condicionada, que é o tipo de programa como o Bolsa Família. E a gente tem partidos de esquerda e de direita que adotaram, adaptaram esse tipo de política, né, às suas realidades, aos seus interesses locais. Então, esse tipo de fenômeno acontece quando as políticas públicas viajam de um país para o outro, né? Mesmo o Banco Mundial, só a título ilustrativo, né? O Banco Mundial, em uma das suas publicações, informou que existem 50 países que se inspiraram do caso brasileiro, né, com o programa Bolsa Família. E em um artigo recente que foi publicado no Brasil por pesquisadores renomados da área de políticas públicas, né, Michael Howlett, Hamesh e o Kid Sagan, falam de como as Filipinas adotaram um modelo se inspirando no caso brasileiro.
E do sentido inverso, Osmani, o Brasil é receptivo a práticas públicas de outros países?
Bom, essa é a história, né? Então, o que a gente observou no período recente foi um processo de maior proatividade do Brasil, né, para internacionalizar suas políticas domésticas, aquelas inovações que tinham sido produzidas no contexto local. Mas desde o período colonial, né, o Brasil, como outros países em desenvolvimento, ou países do Sul, importaram ideias, instituições e modelos políticos que vinham dos países do Norte, né? Então, a ideia de a democracia como forma de Estado, então, por exemplo, quando Getúlio Vargas começou a construir, né, o Estado burocrático no sentido mais weberiano, né, da concepção, as instituições, as ideias foram muito, vieram, né, dos países do norte. Então, essa era um pouco a regra até um período recente, quando a gente começou a ter esse papel mais ativo em difundir também as políticas brasileiras, as inovações, né, para soluções de problemas públicos a partir do Brasil.
Muito obrigado, então, ao professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Osmani Porto de Oliveira, pela entrevista ao RF Convida.
É um prazer estar aqui.